Senhoras e Srs. Deputados, boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início então aos nossos trabalhos. Eu queria, antes de mais, dar as boas-vindas e cumprimentar os senhores representantes da CIM de Leiria, em particular o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Leiria e Presidente da CIM de Leiria, Gonçalo Lopes, o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande e também, obviamente, membro da Comunidade Intermunicipal, Aurélio Ferreira, e o Sr. Primeiro-Secretário Executivo da CIM, Paulo Batista. Dar-vos naturalmente as boas-vindas, é um gosto recebê-los, seguramente temos muita coisa em comum, comigo também em particular, porque sou da CIM vizinha de Coimbra, e portanto temos seguramente muita coisa que nos une, e portanto queria naturalmente desejar-vos bom trabalho e dizer-vos que naturalmente tudo aquilo que têm para nos transmitir sobre o assunto que vamos aqui apreciar é obviamente importante, tem sido muito discutido nesta Comissão Parlamentar, e hoje não será exceção. Queria informá-los que a nossa grelha de tempos prevê uma intervenção inicial de 10 minutos, que penso que será para a apresentação do PowerPoint que já temos ali projetado. Depois, cabe a cada grupo parlamentar uma intervenção de 3 minutos, por cada um dos grupos parlamentares representados. Neste momento temos o grupo parlamentar do PSD, o grupo parlamentar do Chega, o grupo parlamentar do Partido Socialista, porventura outros poderão juntar a nós. Portanto, 3 minutos a cada grupo parlamentar que queira a palavra e depois, no final, caberá o mesmo tempo que os grupos parlamentares gastarem no conjunto. Portanto, se forem 3, 3 vezes 3, 9, se forem 4 ou 5, é 3 vezes 4 ou vezes 5, que é para uma intervenção final, para responderem às questões que forem colocadas e para acrescentarem aquilo que, porventura, entendam como mais conveniente. Assim sendo, vamos dar início às nossas intervenções. Começa o grupo parlamentar do Partido Socialista, na pessoa... Perdão. Começa a intervenção inicial e depois começa o grupo parlamentar do Partido Socialista, depois o grupo parlamentar do PSD e depois o grupo parlamentar do Chega, mas primeira intervenção inicial de 10 minutos para a CIM de Leiria. Faz favor. Penso que é o Dr. Paulo Batista a começar a apresentação, penso eu.
Eu sou o Presidente.
Muito bem.
Muito boa tarde a todos e a todas. Cumprimento na pessoa do Sr. Presidente da Comissão a todos os membros da Assembleia da República e o staff que está a participar nesta sessão. Cumprimento o meu colega Presidente da Câmara da Marinha Grande, Aurélio, e o Primeiro-Secretário da CIMRL, Paulo Batista dos Santos, que irá fazer depois a apresentação sobre o tema. Esta oportunidade de hoje estarmos nesta comissão a apresentar aquilo que, no nosso entender, é um impacto de um dos investimentos mais estruturais, investimentos públicos estruturais no nosso país, e aquilo que representa uma oportunidade para o desenvolvimento do país em termos aeroportuários, em virtude da necessidade da construção do Aeroporto Internacional de Lisboa, e aquilo que foi as diversas opções de escolha de localização que, no nosso entender, a nossa comunidade, a par de outras da região centro, sempre defendeu ao longo dos anos que esta infraestrutura deveria ser analisada como infraestrutura que permitiria uma visão integral do país e que deveria ter uma preocupação de localização a norte da margem do Rio Tejo, em virtude daquilo que é a capacidade de utilização desse mesmo estrutura aeroportuária por parte de uma esmagadora maioria dos portugueses que aí vive. E essa preocupação não é recente, é uma preocupação que já tem a sua origem, é quando do estudo de localização do aeroporto da OTA, já nessa altura a região de Leiria, juntamente com a região do Oeste e outras regiões, sobretudo do centro de Portugal, reclamava a construção desse aeroporto na margem norte, em virtude daquilo que eram as melhores condições de acessibilidade de grande parte dos seus utilizadores nacionais, mas também preencher aquilo que é um vazio numa região tão grande da inexistência de uma estrutura aeroportuária, uma vez que o Algarve, o Alentejo e o norte do país, a par das ilhas, todas elas têm um aeroporto de dimensão internacional. E por isso, aquilo que foi a expectativa criada com esta construção deste aeroporto, ao longo destas décadas, foi, de certa maneira, defraudada com a decisão de construção em Alcochete, sabendo que existiam alternativas que, no nosso entender, iriam provocar um desenvolvimento multiplicador, não só do país, mas em especial da região centro, pelos motivos que disse anteriormente. Isso foi calculado também, foi estudado, e essa solução que hoje está apresentada e decidida, para além de representar um volume de investimento superior a 12 mil milhões de euros, representa também um conjunto de limitações económicas, financeiras, de mobilidade para a população que vive na região de Leiria e na região centro, nomeadamente para chegar a este aeroporto terá que atravessar uma nova ponte, que terá que ser construída, naturalmente. Terá um custo acrescido, porque naturalmente também quando se regressar tem que se pagar também ou pela ponte ou pela estrutura rodoviária ou ferroviária, e para além disso o tempo de distância torna-se uma distância muito maior para aquilo que é cerca de mais de 80% da população que vive a norte do Tejo. Pronto. E portanto é esta a nossa preocupação. O que é que nós defendemos hoje nesta comissão, e agradeço muito a oportunidade, achamos que existe aqui uma necessidade de reforçar as preocupações na área da acessibilidade na região de Leiria, com o objetivo de vencer algumas destas barreiras de acessibilidade à nova estrutura aeroportuária. Algumas das propostas que vamos apresentar já estão garantidas, o que vamos pedir é o seu arranque ou a sua aceleração, de modo a que elas sejam cumpridas com mais rapidez, como é o caso da alta velocidade. Noutras situações são reclamações que têm muitos anos, cujo aeroporto eventualmente poderá servir como alimentador do seu desenvolvimento mais rápido, e por isso também temos aqui presente. Mas agora passar a palavra ao Paulo Batista para fazer um pouco o enquadramento do nosso pedido ou das nossas preocupações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Paulo Batista, faz favor. O tempo está ali a contar. Eu também queria acrescentar que, naturalmente, a mesa, dentro daquilo que é possível, dará alguma tolerância para tudo aquilo que possa e deva ser esclarecido. Portanto, isto é válido, quer para a CIM, quer para os grupos parlamentares. Dr. Paulo Batista, faz favor. O tempo continua a contar ali no cronómetro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento Vossa Excelência e cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para a nossa presença nesta comissão. Agradecer muito a vossa atenção e, muito rapidamente, na sequência daquilo que o Sr. Presidente da CIM referiu, transmitir à Assembleia da República que aquilo que nos traz aqui hoje é partilhado por nós, mas assumi-lo que é partilhado de uma forma comum por todas as comunidades intermunicipais da região centro. Terão presente, como eu, que a região centro será aquela que, no futuro próximo, será a única região do país que ficará sem ser servida por uma infraestrutura aeroportuária e, em particular, a região de Leiria, seremos uma das poucas regiões da Península Ibérica que ficará a mais de 150 km de uma infraestrutura aeroportuária. Mas não é isso que nos traz aqui. O Sr. Presidente já se identificou. Aquilo que nós queríamos aqui transmitir à Assembleia, em vésperas daquilo que é uma discussão fundamental para o país, que é o Orçamento do Estado, e o papel fundamental que esta Assembleia tem na formação e na aprovação desse documento, trazer-vos aquilo que é a nossa convicção relativamente à nossa região e àquilo que é o impacto desta infraestrutura e a nossa ambição de mantermos a ser uma região competitiva, moderna e na expectativa de servir melhor as populações, como é a nossa missão. Recordar-vos que a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria é integrada por 10 municípios, Leiria, Marinha Grande, Pombal, Batalha, Porto Mós, Ancião, Alveiazar, Figueirão dos Vinhos, Castanheira de Pera e Pedrão Grande, uma região que tem, entre o litoral, uma região altamente dinâmica, mais a litoral, mas também tem os territórios de baixa densidade de Ancião para cima, mas que, numa grande preocupação de coesão, afirmamos sempre a nossa região no seu conjunto. Cerca de 2.500 km², numa área que, numa população global, cerca de 300 mil habitantes, em termos de PIB, nosso contributo para a riqueza nacional andará na casa dos 7 mil milhões de euros. Os dados que ali estão reportados, eles estão reportados aos últimos dados publicados e divulgados a 22, Temos uma perspectiva de uma dinâmica nas regiões mais eleitoral, Marinha Grande, Leiria e Pombal, com saldo comercial altamente positivo, ou seja, nós exportamos muito mais do que aquilo que importamos e procuramos, de alguma forma, ser um exemplo naquilo que é a dinâmica empresarial, social, na nossa região. Dar-vos conta que a economia da região de Leiria pesa, dados oficiais do INE, quase 3% do total do PIB português, tem uma dinâmica de crescimento acima da média nacional e que, naquilo que tem a ver com os ciclos, digamos, recessivos que Portugal conheceu na última década, também Leiria tem tido a capacidade de resistir melhor do que outros territórios, o que prova a dinâmica deste território e que também é subejamente conhecida em liderança até de alguns subsetores na economia nacional e diria mesmo na economia mundial, como é o caso no setor dos moldes, na indústria do plástico, na metalomecânica, mas também na agroindústria, onde somos muito fortes. O Governo tomou decisão, num processo que dispenso-me aqui, que esta Comissão bem conhece, que foi evolutivo, atravessou vários governos, e que naquilo que é a substância do resultado, estamos a falar aqui num investimento expressivo que é feito pelo país, naturalmente uma parte alicerçada em fundos comunitários, mas tem um impacto financeiro qualquer coisa como 2,6 mil milhões de euros, segundo aquilo que foi anunciado já pelo atual governo, e que resulta numa decisão que coloca o futuro Aeroporto Internacional de Lisboa no chamado Campo de Tiro de Alcochete e que, face à posição relativa e geográfica da nossa região centro, ficamos mais afastados e com mais uma taxa aduaneira, permitam uma expressão, que é a nova travessia de uma nova ponte sobre o Tejo, que também foi anunciada pelo Governo e que, naturalmente, no regime que foi apresentado, será um regime de cobrança de portagem num sistema de parcerias público-privadas. Dizer também que, em simultâneo, o Governo, em funções, anunciou também que uma nova prioridade, que tem a ver com a ligação do TGV entre Lisboa e Madrid, opção essa que já estava desenhada e que agora, segundo foi comunicado, seria, digamos, reforçada. Recordar-vos que neste exercício que foi feito sobre a definição do novo aeroporto de Lisboa, por decisões tomadas até por um anterior governo, foi constituída uma comissão técnica independente, que na componente económica foi até liderada por um reputado economista, hoje ministro da Educação, e que liderou um trabalho na Universidade de Braga, onde estudou não só o impacto económico e social das diversas localizações, como também, e bem, como é aquilo que a ciência económica, para aqueles que são mais desta área, estudou o custo da não realização daquela infraestrutura em determinados territórios. E na conclusão, dispenso-me de grandes considerações sobre o tema, esse trabalho feito pela chamada Comissão Técnica Independente, cujo relatório também partilhámos nos documentos distribuídos a esta Comissão, expressamente é dito que a solução que mais favorecia a coesão territorial era a solução que incluía a opção de Santarém, mais Portela, portanto seria aquela que teria maior cobertura no ponto de vista do território nacional e que serviria mais população. E depois, ao contrário, também foram identificados os custos que resultariam do processo da não realização da infraestrutura aeroportuária naqueles territórios. Nós estimamos esse valor, já diremos por quanto, mas para vos fazer cruzar que esse exercício para a região adensa-se outro exercício que é conexo com a infraestrutura aeroportuária e tem a ver com o desenvolvimento do projeto do TGV no nosso país, nomeadamente a ligação Lisboa-Porto, e que naquilo que foi o faseamento que foi desenhado, ele, nesta primeira fase, já adjudicada pelo atual governo, cujo processo foi iniciado ainda na anterior legislatura, e que resulta nesta primeira concessão que vai só apenas até Sor, que é a chamada fase 1, mas que todos os senhoras e os senhores deputados compreendem, quer no ponto de vista da sustentabilidade da operação, quer no ponto de vista até do interesse económico da mesma por privados, só há TGV Lisboa-Porto quando ele chegar mesmo efetivamente a Lisboa e, portanto, é nosso entendimento que no ponto de vista da operação e até da concessão, o que faz sentido é antecipar o mais rapidamente possível que a ligação entre Lisboa e Porto se faça e que, naturalmente, a segunda fase, que inclui precisamente a estação e a localização da estação em Leiria, possa ser antecipada. Mas isto para dizer que a nossa região, como há pouco foi sinalizado e como é tratado no documento da Comissão Técnica Independente que há pouco referi, o custo que resulta não só da receita fiscal não cobrada, de infraestruturas não realizadas e, sobretudo, da atividade económica que também não é
não produz os efeitos. A estimativa que nós fazemos é que há um impacto, digamos, superior a 360 milhões de euros, que a região, estrito senso, deixa de poder, no imediato. Como sabem, há aqui receita que é recorrente e que é anual, nomeadamente a receita que resulta da cobrança fiscal, mas não só, e que tem a ver com o efeito da atividade económica. Mas para dizer que este é o impacto que nós estimamos relativamente àquela região, que no caso em apreço nós gostaríamos de vos propor, ou pelo menos que a Assembleia da República ponderasse, que achávamos, não num exercício de compensação, mas sobretudo num exercício de que a região centro, em particular a nossa região, não possa ser, ou que não perca este nível de competitividade que hoje tem, já explicaremos melhor, relativamente a um conjunto de projetos que também constam do documento, mas face ao tempo curto que temos, e peço essa tolerância ao Sr. Presidente da Comissão, que irei terminar, mas que onde nós sinalizamos três grandes objetivos, que mais à frente eu posso concretizar só em termos de detalhe, mas agora para dizer que já é a segunda saga. Há pouco comentava isto com o Sr. Deputado eleito pela região Oeste, nomeadamente pelo Distrito de Lisboa, que nós, a região Centro, aquela região em particular, já tivemos a primeira saga da decisão do aeroporto, o chamado case study do aeroporto da OTA, onde na altura o Governo em Funções também nos anunciou um conjunto de compensações que efetivamente não foram realizadas, fruto dos tempos, mas também certamente das contingências orçamentais. Dizer-vos que a proposta que queríamos trazer ao Parlamento...
Dr. Paulo Badias, a pedir-lhe agora mesmo capacidade de síntese.
É muito rápida e aquilo que nós queríamos vos apresentar é muito... Ou seja, há aqui propostas que não custam nenhum ao Orçamento de Estado e que têm a ver, a primeira delas, que é muito fundamental para a dinâmica do território, para o desenvolvimento da atividade económica, para a fixação de população, tem a ver com a antecipação da segunda fase do TGV, para o mais rapidamente possível. Há aqui instrumentos que o parlamentar do Partido Socialista, no passado, já sinalizou, nomeadamente a conclusão do IC8, que deveria manter-se essa sinalização no Orçamento de Estado, e também a ligação ao IC9A1, que está mapeado no Plano Nacional de Investimentos, que também queríamos chamar, porque ele é essencial para a nossa ligação ao futuro aeroporto. No ponto de vista da competitividade das empresas, o Leiria Innovation Hub, para nós, é muito importante, também está sinalizado, não custa dinheiro, é só a definição desta prioridade em termos nacionais. O mesmo se aplica relativamente ao Centro Logístico Regional, para dar resposta à indústria e à economia nacional e ao Porto da Figueira da Foz e à nossa ligação à Espanha. E, por fim, ao nível da mobilidade dos cidadãos, apelar, uma vez que foi à Assembleia, termino, Sr. Presidente, foi a decisão desta Assembleia isentar um conjunto de portagens que, certamente, na ótica da Assembleia, não faziam sentido, dizer-vos que nós temos três portagens que, do nosso ponto de vista, não fazem sentido nenhum. A variante da batalha... O A19 é uma variante a um património da humanidade e que a construção inicial foi sempre feita e concebida sem portagens e depois, fruto de uma decisão governativa, foram introduzidas portagens. O mesmo se aplica a IC36, que é hoje uma variante rodoviária à cidade de Leiria e que também sem portagens e depois foram introduzidas portagens. E, por fim, esta ligação entre Leiria e Marinha, que acumula uma média diária de 30 mil carros, viaturas, todos os dias. Gostaríamos também de ver o que acontece também na A8, na ligação entre o Bombarral e Caldas da Rainha, pudesse ter feito este efeito. Estas medidas não são nenhuma compensação para este território, é sobretudo a possibilidade desta região se manter competitiva, tenha o seu desenvolvimento sustentável e que a região centro, em particular, possa continuar a conhecer aquilo que o resto do país também conhece ao nível de investimentos.
Muito obrigado. Muito obrigado. Com 50% do tempo de tolerância, mas a mensagem passou e ficou tudo claro. Também é certo que os documentos foram distribuídos pelos grupos parlamentares e as senhoras e os senhores deputados têm acesso aos mesmos. Vamos então iniciar a ronda pelos grupos parlamentares, tal como disse, iniciou o grupo parlamentar do Partido Socialista na pessoa da senhora deputada Ana Sofia Antunes. Senhora deputada, 3 minutos também com alguma tolerância, se necessário.
Muito obrigada, senhor Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar o senhor Presidente da CIM Leiria, o senhor Secretário Executivo, o senhor Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, bem aqui presente. Estas questões não são novas para nós, que somos também deputados eleitos pelo Distrito de Leiria aqui e relativamente às quais tivemos a oportunidade de falar, quer em reuniões com a CIM Leiria, como também com a CIM do Oeste. A tomada de decisões de fundo, como é o caso da construção deste aeroporto, que traz já o histórico temporal que todos nós conhecemos, nunca é fácil e nunca é consentânea, unânime do ponto de vista da aceitação de todos. Ainda assim, sabemos que para aquela que é a realidade do Distrito de Leiria, com as suas características que aqui já foram enunciadas e reforçadas e bem, pelo Sr. Secretário Executivo, sendo um distrito altamente industrializado, com o peso que tem ao nível do nosso produto interno bruto, sendo um distrito com forte peso na área da indústria, quer do ponto de vista da indústria metalomecânica, dos moldes, da agropecuária, é um distrito que efetivamente precisa de ver sempre melhoradas as suas condições e as suas ligações ao resto do território, as suas condições de transporte. Temos, de diversas formas, procurado ir ao encontro das vossas preocupações e melhorar esta realidade. Acreditamos, efetivamente, que diferentes infraestruturas que foram colocadas no terreno e que estão a andar também com forte papel do Governo anterior e que queremos acreditar que o Governo atual lhes dará continuidade, terão um impacto muito forte também na continuidade da melhoria das condições deste distrito. Nomeadamente no que diz respeito à construção do TGV, e desde já dizer que acompanhamos as vossas preocupações quanto aos timings e às fases previstas, e também quanto a outras situações que aqui também já elencaram, como a título de exemplo diria aquilo que se passa com a A19, que de facto tem um impacto importante ali para um conjunto de populações, nomeadamente na área da Batalha. Gostaria também ainda de reforçar que vos acompanhamos sempre nesta preocupação que era a questão da SECUT e que foi possível durante os mandatos dos anteriores governos eliminar uma percentagem muito significativa do valor da SECUT, algumas delas incidindo sobre vias rodoviárias fundamentais para o distrito, e que agora, finalmente, com a decisão que vimos aprovada neste Parlamento, foi possível eliminar definitivamente essas mesmas SECUT, o que terá um impacto muito relevante, principalmente, é verdade, para as populações do norte do distrito, que são as populações mais carenciadas do ponto de vista do transporte e que também são aquelas que se encontram mais isoladas. Mas, no fundo, isto também para dizer que vos acompanhamos em muitas destas preocupações que aqui apresentámos e, acima de tudo, que estaremos aqui para procurar trabalhar por estas preocupações que hoje nos deixaram, como sempre vos deixámos claro nas reuniões de trabalho, para que possamos ir ao encontro das necessidades e das expectativas de todo o distrito, de toda a CIMI e de todo o distrito. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Acaba agora a vez do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado João Santos, 3 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, permitam-me começo por cumprimentar o Sr. Presidente de Câmara de Leiria, o Sr. Presidente de Câmara da Marinha Grande e o Sr. Secretário Executivo da CIM Leiria. Dizer que é com bons olhos que vemos aqui a CIM de Leiria a trazer aqui à Assembleia da República estas legítimas reivindicações para a região e para o distrito. Muitas vezes olhamos para as CIMs como meras entidades gestoras de fundos comunitários, é assim que muitas vezes são vistas de fora, e a verdade é que as CIMs, e neste caso a CIM de Leiria, tem esta visão, até diria, suprapartidária, porque efetivamente os Presidentes de Câmara que integram a CIM são oriundos de vários partidos, tem esta visão superpartidária que reconhece e que valoriza aquilo que efetivamente é melhor para a região e para o distrito, e portanto deixar aqui esta nota prévia de elogio ao trabalho que a CIM está a fazer e tem feito em prol do distrito. Relativamente a este caderno de encargos que nos trazem aqui, dizer que efetivamente todos nós enquanto leirienses, e muito antes de sermos deputados, reconhecemos que o distrito de Leiria ao longo dos últimos anos foi sem sombra de dúvida discriminado porque o distrito de Leiria foi sempre e é um distrito empreendedor que tem dado muito ao país, que dá muito à economia nacional, que dá muito ao PIB do nosso país e que nunca recebeu da parte do Estado Central o retorno que devia receber em termos de investimentos estratégicos para a região. As reivindicações são muitas, não são só estes investimentos, são outros tantos em várias zonas, não só da CIM de Leiria, mas de todo o distrito de Leiria, e portanto não temos dúvidas de que estes projetos merecem ver a luz do dia e merecem efetivamente vir a concretizar-se, porque são legítimas aspirações e reivindicações mais do que legítimas de toda esta região. A pergunta que eu faço é se efetivamente com ou sem decisão do novo aeroporto, se estes já não eram investimentos e projetos mais do que legítimos para a região. Ou seja, agora há este pretexto da decisão do aeroporto para mais uma vez sinalizar estes investimentos, mas com ou sem decisão, isto, a meu ver e na opinião do PSD, isto eram investimentos que deveriam ter sido feitos e apoiados nos últimos anos e que agora também, obviamente, estaremos cá para dar o nosso contributo para que eles se venham a concretizar. Isto para dizer o quê? Porque, efetivamente, se há mérito que este governo teve, foi efetivamente ter tomado a decisão sobre o novo aeroporto. Não discutindo aqui a questão da localização, a verdade é que a decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa era um desígnio nacional, um desígnio com muitos anos, e este governo conseguiu em pouco tempo tomar essa decisão, que até conseguiu ter um amplo consenso social e até partidário, tendo em conta a atual disposição partidária na Assembleia da República. E, portanto, a questão que eu coloco é, efetivamente, essa, se estes não eram já investimentos legítimos para a região, e também, por fim, para terminar, a questionar também se, no que respeita à questão das portagens em concreto e dos troços que foram aqui apresentados como troços prioritários para que deixem de existir portagens, se, neste caso, a CIM Leiria entendeu o critério ou a falta dele para que o Partido Socialista e o Chega, na proposta que aprovaram conjuntamente nesta Casa, na Assembleia da República, tenham excluído estes troços dessa sua proposta de extinção de portagens um pouco por todo o país, deixando mais uma vez estes troços e a região de Leiria de fora dessa sua proposta, se entendem e se perceberam e se acompanham esse critério ou falta dele para que estes troços tenham sido deixados. E para terminar, e mesmo a terminar, voltar aqui a referir que os deputados de Leiria, os deputados do PSD, estarão sempre, como sempre estiveram, ao lado da região e, neste caso, ao lado da CIM, para reivindicar o melhor para o distrito e o melhor para a região de Leiria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Chega. Tenho informação que é uma intervenção partilhada, começando do Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Partilhada nos mesmos 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de cumprimentar, naturalmente, em primeiro lugar, o Sr. Presidente da CIM de Leiria e, na sua pessoa, todos os restantes elementos que compõem a comunidade intermunicipal. Eu não ia intervir, naturalmente, neste ponto. Temos cá o deputado Luís Paulo Fernandes, que é oriundo da região do distrito de Leiria, e era ele, e será ele que lhe competirá dar umas palavras sobre este tema. Mas não podia deixar passar em claro as declarações dos seus deputados, da senhora deputada e do seu deputado do PS e do PSD, respectivamente. Porque eu vejo muita solidariedade, muita vontade e dizer que acompanhamos e que estamos juntos e tudo mais. Mas são dois partidos que quiseram um aeroporto longe de Leiria, um aeroporto na margem sul do Tejo, um aeroporto que em nada vai ajudar quem vive acima do Tejo. E é importante nós percebermos que acima do Tejo vivem 4 em cada 5 habitantes da população portuguesa. E eu pergunto, o que é que vai servir o distrito de Leiria um aeroporto na margem sul? Não faria muito mais sentido de Lisboa para cima? É uma questão que eu deixo. Agora, sendo o aeroporto a principal razão da dinamização de um país que traz turismo, que traz comércio, que traz serviços, que traz dinamização territorial, o que é que ganha o centro e o norte do país com esta decisão? Portanto, eu apelo aos senhores deputados do PS e do PSD que não venham bater com a mão no peito a dizer que estão solidários com a região de Leiria, quando efetivamente não estão, porque querem afastar ainda mais a maior infraestrutura portuária, aeroportuária do país, da região de Leiria. Sr. Presidente, passo agora. Não houve alargado, Sr. Deputado, porque o Chega desde sempre disse que não. E o PSD o que fez ao escolher a solução ao Alcochete foi dar a mão ao Partido Socialista, eventualmente até para comprar um voto no orçamento. Muito obrigado.
Sr. Deputado Filipe Melo, muito obrigado. Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, o tempo está a contar, faz favor.
Sr. Presidente, apresento os meus cumprimentos. Apresento os meus cumprimentos também às senhoras e senhores deputados. Posso, Sr. Presidente? Apresento os meus cumprimentos às senhoras e senhores deputados. Eu sou Presidente da CIM e sou Presidente da Câmara de Leiria. O Sr. Presidente também da Marinha Grande. O Sr. Secretário Paulo Batista Santos, os meus cumprimentos. E dizer que o Chega, podem contar com o Chega, que acompanha as vossas preocupações com esta decisão do aeroporto. e que efetivamente a construção da estação em Leiria, que está projetada para 2030, tem que ser antecipada. Contam com o Partido Chega para vos acompanhar nesta defesa de interesse. Também contam com o Chega, como contaram, com a questão das portagens, que votámos a favor de as portagens no interior, mas a A19 também é para nós uma preocupação, também é preocupação alguns troços da A8, como é a preocupação de todas as portagens progressivamente que venham a deixar de existir. Esta é a decisão do Chega e estamos à vossa disponibilidade e obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância de tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe agora a vez para encerrar a palavra à CIME, que tem 10 minutos para o efeito.
Senhor
Presidente Gonçalo Lopes.
Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões levantadas. Vou tentar também partilhar também com os meus dois colegas que estão aqui, mas diria, sobretudo, falar sobre a questão de se estes investimentos devem ou não ser encarados como uma lógica de compensação. Nós eliminámos essa palavra da nossa apresentação, banimo-la do nosso vocabulário, depois de ter falado com os seus deputados, quer do PS, quer do PSD, e porque queremos que esta manifestação, esta proposta, seja mobilizadora. Portanto, a gente chama esta intenção à aceleração do investimento, de modo a criar um equilíbrio e uma injustiça acumulada ao longo de anos. Porque senão, qualquer investimento público, também nós e os seus deputados, qualquer partido, devem questionar porque é que se gasta 750 milhões de euros no metro de Lisboa e Porto, porque é que se gasta ao longo de 30 anos quase 300 milhões de euros no metrobus de Coimbra, porque é que se gasta 150 milhões de euros no metrobus de Braga, e porque é que nunca perguntaram porque é que iriam se investe nada em mobilidade. Diferentes dessas cidades, estamos muito mais atrasadas, não temos direito às mesmas oportunidades de desenvolvimento, só contribuímos para o PIB, não temos direito a ter investimento público, não podemos criar uma região ainda mais de excelência, porque é que fica de fora há tantos anos este tipo de investimentos em mobilidade? Há alguma justificação plausível para isto? Esta é a grande questão que queria deixar na Comissão e é isso que neste momento, com este aeroporto a ser colocado numa margem sul, para além de não nos poder trazer um arranque económico que ambicionávamos há décadas, vimos mais uma vez adiado o nosso desenvolvimento. Leiria é a única capital distrito que é servida por um comboio que não tem comboios. Há uma segunda que não tem mesmo estação, que é Viseu. Acham isto normal? É normal quando nós pedimos que o investimento nas linhas ferroviárias, a linha do Oeste, demore tanto tempo a ser concretizada? Isto não é compensação, isto é pedir justiça. Passava também ao Sr. Presidente da Câmara da Marinha para falar das isenções das portagens.
Sim, muito obrigado. Sr. Presidente, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimento em seu nome, Srs. Deputados, muito obrigado por nos permitirem vir aqui. Deixe-me dizer que a Marinha Grande está envolvida naturalmente na CIM e é este o nosso desafio, é toda a região, tudo o que estamos a falar do aeroporto, desta questão de realmente não termos saídas dali naquele canto. Nós estamos numa ilha, a nossa região é uma região que está na entrada da ilhota. Eu até digo às vezes por brincadeira que se calhar se nós pedíssemos independência seríamos o único país do mundo, tínhamos uma balança de transações corrente positiva. Porque a Marinha Grande exporta o dobro daquilo que produz, exportamos qualquer coisa como 880 milhões de euros. A Marinha Grande produz, por exemplo, mais de 10 milhões de garrafas de vidro por dia. Como é que eu tiro estas garrafas da Marinha Grande para exportar, onde 70% delas são para exportação? Tenho que as tirar, não posso tirar por ferrovia, que não tenho ferrovia. Não tenho ferrovia para passageiros, também não tenho para as mercadorias. A nossa ferrovia mais próxima que temos é a da linha do Oeste, para em tudo o que é estação a Piadeiro e passagem de nível, para em todo lado. E nós temos que tirar dali as pessoas. Tiramos como as pessoas e tiramos as garrafas, e não para não falar dos moldes e dos plásticos e das embalagens, tiramos-las por ferrovia, por rodovia. A nossa rodovia tem essencialmente uma ligação, é a nossa ligação para Leiria. A estrada 242, hoje, é uma relação que é bionívoca, portanto, a relação que se faz de Marinha para Leiria, de Leiria para a Marinha, faz por um lado por mercadorias, por outro lado pessoas que vão trabalhar, o que quer dizer que temos, neste momento, cerca de 30 mil carros por dia. A fazer 9 quilómetros, demoramos mais tempo do que na A5. vocês virem trabalhar para aqui, para a Assembleia. Isto é aquela coisa que é irreal, é impensável. Nós temos naturalmente uma segunda via, uma variante, que é a A8, entre a saída sul na zona de Chal da Marinha Grande até à zona de Leiria. E é isso que andamos a pedir. Deixem-nos sair da Marinha Grande por uma via que seja justa, que seja correta. No fundo é isto que é a Marinha Grande. A Marinha Grande é uma cidade muito tecnológica. É uma pena se a matamos e as pessoas não querem ir para ali porque não podem morar uma hora para irem trabalhar a Leiria ou viver em Leiria e ir trabalhar a Marinha Grande. Isto não é possível fazer e é isso que pedimos. Acho que não estamos a exigir nada, não é? Como estou a dizer, acho que nós somos contribuintes para o PIB e bem, ainda bem. Gostaria que a Marinha Grande fosse um exemplo para muitas cidades deste país. E, portanto, quando nós falamos de Marinha Grande e a nossa região, naturalmente é isso que pedimos aos seus deputados e aqui é a casa da democracia, é aqui que têm que ser essas decisões. Agradecia imenso que olhassem com atenção para esta situação, não matem a Marinha Grande, que é isso que eu desejava, porque senão é mau para o país, não é só para a Marinha Grande. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se o Dr. Paulo Batista quer acrescentar mais alguma coisa, faz favor.
É só um pequeno apontamento, Sr. Presidente, que eu creio que também é de justiça elementar que o faça nesta casa e em sede desta comissão. Um forte reconhecimento ao empenho e ao trabalho dos senhores deputados que eleitos pela Leiria, naturalmente na pessoa do senhor deputado Luís Paulo Fernandes, do senhor deputado Eurico Brilhante Dias, da senhora deputada Ana Sofia Antunes, bem como do senhor deputado João Antunes e a senhora deputada Sofia Carreira, mas através deles dar conta que é bom também que esta Assembleia sinta que há aqui um trabalho de relação com o seu círculo de eleição distrital que os senhores deputados eleitos pela Leiria estão a cumprir e aqui naquilo que é a visão que fazemos no trabalho de proximidade nas autarquias, também estamos a sentir. Aquilo que nos viemos pedir aqui hoje a todos demais, até porque estão aqui deputados, nomeadamente o Sr. Presidente da Comissão, que representa uma região amiga e vizinha de Coimbra, e também os outros deputados eleitos pelos círculos ali da região centro, façam sentir nesta Assembleia e neste contexto político, como disse o Sr. Presidente da CIME, e a verdade é esta, há aqui um desequilíbrio no ponto de vista de investimento público, começa a tornar-se complexo para a nossa região, começa a retirar competitividade e começa a deslocalizar novos investimentos. E queria que a Comissão, que tem essa função, olhar para a nossa economia, para a mobilidade, para os transportes e para a habitação, tenha a noção que há aqui uma parcela do território nacional que está a ficar ligeiramente atrasada do resto do país, porque há aqui um conjunto de infraestruturas hoje, condição necessária para os novos investimentos que nós não dispomos e que nos está a retirar a competitividade. E aquilo que hoje que sentimos na Marinha Grande, em Leiria, em Pombal, ou mesmo em outros concelhos, mesmo em territórios de baixa densidade, como Ancião, Pedrógão Grande, Castanheira de Pera ou Figueirão dos Vinhos, temos atração e procura do território para novos investimentos, mas que os empresários começam a colocar questões ao nível das acessibilidades, canalizar os seus produtos e as suas matérias-primas para fora do nosso território e torna-se mais difícil. Ao almoço, trocava com o Sr. Presidente da Câmara da Marinha a experiência, e deixo só este exemplo, daquilo que é, a região de Leiria é líder nacional na floricultura, nós temos dois grandes momentos de produção, um momento, digamos, em Portugal, no dia dos finados, e na Europa e no mundo, no dia dos namorados, que é uma data bonita, e nós conseguimos colocar em menos de 24 horas rosas em qualquer mercado do mundo. Afastar em mais meia hora, o aeroporto de Lisboa, da região de Leiria, e colocarem em cima mais uma portagem neste produto, significa que aquele negócio em si começa a não ter margem para poder competir em mercados como mercados francês e outros. Para perceberem que isto para a nossa região é fundamental, não é uma coisa sumenos, tem a ver com o futuro da nossa região, e é esse apelo que queremos fazer a esta Assembleia, que é um misto de apelo e de agradecimento pela vossa disponibilidade. O Orçamento de Estado está aí, e pedia-vos que olhassem para as nossas propostas e aquelas que possam incluir naquilo que é o vosso contributo indispensável na formação do Orçamento de Estado, os considerem, porque a região, a nossa competitividade e, sobretudo, os autarcas irão agradecer o vosso trabalho. Sr. Presidente,
muito obrigado. Muito obrigado. Senhores e senhores deputados, senhores representantes da CIM, terminamos assim esta audiência. Eu queria agradecer as questões que nos trouxeram, foram seguramente todas elas muito importantes e pertinentes para as discussões e para os trabalhos que aqui vamos realizando. E queria agradecer-vos por isso e dar-vos as boas-vindas uma vez mais e dizer que serão bem-vindos sempre que queiram colocar estas ou outras questões, porque elas são, obviamente, relevantes, como já disse. Senhores e senhores deputados, o Sr. Presidente da CIM sugeriu-me que pudesse mostrar uma fotografia conjunta de grupo no final para também ficar nos arquivos ou para ser usada pela CIM. Portanto, aqueles que se quiserem juntar e se concordarem, tiraríamos agora uma fotografia do grupo conjunta. Não, se calhar aqui, sentados, parece mais difícil juntar toda a gente. Muito bem, está encerrada então a nossa audiência. Senhores deputados, temos outra a seguir, já de seguida.